E aí, galerinha, tudo bom? Tudo certo? Tudo bem? Tudo certo, nada resolvido? Bom, hoje a gente vai ter um bate-papo com uma das mulheres que eu me inspiro, que eu gosto e também que faz toda a diferença no mundo de entretenimento, no mundo das mulheres negras, no mundo de um Brasil que a gente quer só que melhore. Antes de mais nada, óbvio, eu queria poder agradecer o fato de estar vivo numa pandemia que a gente está vendo, que realmente não está sendo fácil para ninguém. Quero agradecer por ter amigos vivos, familiares, né, numa política que não ajuda. Quero agradecer também por cada vez mais ter a possibilidade de sonhar e tentar conseguir e conquistar meus objetivos. Outra coisa que eu quero dizer também, quero rezar muito para aqueles que já se foram. Já tive amigos que já se foram, já tive conhecidos que já se foram, e rezar para todo mundo que não tem a possibilidade de poder ficar dentro de casa. Sabemos que temos que nos higienizar, a gente sabe que a gente tem que usar máscara, a gente sabe que a gente tem que usar luva, a gente sabe que a gente tem que, se puder, ficar dentro de casa. Então, gente, vamos fazer a nossa parte, que dias melhores vão vir, eu tenho certeza. Bom, vamos falar um pouquinho dela. Hoje o cenário do Max Papo tá meio diferente, mas depois eu falo o porquê. Vamos falar um pouquinho dela. Mulher negra, com fibra, sabe? Potente. Ela realmente é uma representatividade no mundo artístico, no mundo da mulher, sempre mostrando o melhor e sempre incentivando os seus. Senhoras e senhores, com vocês, Ivy Mesquita. Vamos agora achar ela para ela poder entrar e conversar com a gente. Vamos lá, Ivy Mesquita já entrou. Vamos lá, Ivy. Deixa eu só mandar para ela aqui, porque é rápido e fácil. Aqui, pronto. Mandei. Vamos vê-la, vamos vê-la, vamos vê-la. Na verdade é aqui. Desculpa. Pronto. Minha rinite atacou um pouquinho, viu, gente? Hello, hello, hello! Senhoras e senhores, ela!
Queridinha!
Maravilhosa! Ela é maravilhosa, gente! É isso! É sobre isso! É sobre isso!
O que vale na vida é surpreender! Surpreender!
Sempre, toda a vida! Toda a vida! Ó, antes de mais nada, Ivy, eu quero agradecer por você ceder um pouco do seu tempo para esse bate-papo. É uma situação que a gente está vivendo, que nós negros vivemos isso desde quando nascemos, né? Mas as pessoas estão tendo mais uma visão melhor agora, ou pior, depende da
curiosidade
de cada um. Bom.
Ou só curiosidade.
É.
Gente, para tudo, eu estou tão feliz que eu precisei me arrumar hoje. Eu me arrumei para estar nessa live. Passei.
Ai, tá maravilhosa. Tá maravilhosa. Tá linda. Tá linda.
Obrigada, estou natural.
Vamos lá. Altura:
1,75.
Cor preferida?
Ah, eu sou caótica. Vou te falar três cores: amarelo, preto e laranja.
Um sonho.
Ai, Jesus, eu tenho realizado tantos sonhos, mas... Ai, meu, você me pegou. Sonho, sonho, sonho. Sei lá, conhecer a África agora, porque... Nossos ancestrais, depois de tantos lugares, é um país que eu não conheço, é um continente que eu não conheço.
Ivy, conta a sua trajetória um pouquinho pra gente, como bailarina, empresária e também modelo, né? E atriz, porque pra quem não sabe, ela participou até de musical, tá, gente? Emoções e Baratas.
Nossa. Então vamos lá. Quem é a Ivy Mesquita? A Ivy Mesquita é aquela garota que nasceu no bairro de Ipiranga. Aos 2 anos de idade foi para Itaquera, onde ela cresceu e fez a sua, toda a sua infância, deu os seus primeiros passos em Itaquera. Aos 7 anos, 9 anos de idade, ela foi estonteada por uma grande oportunidade de fazer algo diferente do que as pessoas ali na periferia já faziam. Que a maioria das menininhas, já, tipo, entre 13 e 15 anos, estavam sendo mães. E eu estava dançando. E a minha mãe me cutucando e me batendo, dizendo que eu tinha horário e responsabilidade para ensaiar. Então, aos 7, 8 anos de idade, eu tenho a oportunidade de ver um grupo incrível, maravilhoso, que era essas ações que acontecia de artes culturais nas periferias de São Paulo. E eu fui agraciada com um grupo chamado Batacotô. E foi quando eu disse, é isso que eu quero para mim. Uau,
só para deixar claro, gente, a mãe da Ivy Mesquita se chama Dona Rita, mulher de fibra, guerreira, que eu também me inspiro. E que sempre dá um abraço muito positivo. Não posso mentir. Pode continuar.
Sim. A minha mãe, ela é realmente uma pioneira ali. Educou e motivou e deu muita oportunidade para muitas pessoas. Então, aí, ali, dali por diante, eu comecei a trilhar meu próprio caminho. Que eu comecei a dançar, fui envolvida também... Ai, obrigada, amor. Fui envolvida também a dançar nas igrejas e coincidiu num momento muito crucial que eu era meio beata, né? Sempre fui da igreja católica e aí foi o ano daquela campanha da fraternidade que tem todos os anos e aí era 1988 quando a minha mãe foi convidada para organizar a homilia dizendo queremos uma apresentação sua. O que, que você pode fazer? Aí minha mãe, junto com as beatas da igreja, organizou uma apresentação, porque o ano da campanha da fraternidade deste ano era Ouve o clamor deste povo negro. E aí, desde então, a apresentação pequena que a gente fez ali naquela igreja, ela reverberou para toda a região. Penha, porque muitos não sabem, eu não sou da Bela Vista, eu sou de Itaquera, né? Piranga e Itaquera. E aí, dali, eu trilhei esse caminho da dança, que me levou para outras cidades do interior, que me levou a aprender hip-hop, que me levou a ser, tipo, influenciada por muitas artes. Quando eu faço 18 anos, meu pai fala, você tem que fazer uma faculdade. Você tem que fazer uma faculdade. Você não engravidou, todas as suas amigas engravidaram. Se você não engravidou, então você vai fazer uma faculdade. O que, que você quer fazer? Eu amo dançar. Então tá, então vou procurar uma faculdade de dança. Aí foi quando eu entro na faculdade aos 17 anos. Antes disso, estudei para ser professora, tá? Fiz pedagogia. Pedagogia não, é magistério. E aí, daí por diante, eu entro na faculdade, que é uma faculdade de artes do corpo, na PUC. Me formei 4 anos depois. E aí, muitas oportunidades já com a minha performance, com toda a história corporal que eu tinha, tanto com a dança afro, com hip hop, a escola de samba, ela só fomentou para que eu desse continuidade para muitas coisas. Então, assim, eu sou uma pessoa com prisma de abordagem aberta.
Então, quer dizer que você, mulher preta, periférica, de um bairro da Zona Leste, teve a possibilidade de crescer graças à sua força de vontade, óbvio, mas também graças ao apoio dos seus familiares. Porque todos, à sua volta, já estavam em outro caminho, ou grávida, ou em zona de risco, certo?
Exato. É muito importante frisar, porque ali, naquele momento que a gente está fazendo toda aquela formação entre infância e puberdade, meus pais, eles deram muita oportunidade que nós, eu e meu irmão, fizéssemos cursos, sabe? Cursos de várias... curso de formação do corpo, curso cultural, no sentido, tipo, aprender exatamente os seus ancestrais, cursos de dança afro. Então, a gente tinha um direcionamento. Então, é muito importante, real, que as pessoas saibam também que é bacana ter um mentor, sabe? Assim, pode não ser pai, não pode ser
só... Eu falo com propriedade, Ive, neste assunto, porque eu sou adotado, né? Meu pai muita gente não sabe disso. Meu pai é ex-presidiário. Isso. Meu pai é ex-presidiário. Atualmente deve estar preso ainda. E minha mãe era faxineira. E quando eu tinha mais ou menos 10, 11 anos, a minha mãe morreu de hipertensão, que é uma doença que ataca bastante negros ainda. E a gente não tinha uma possibilidade de vida e tal, morávamos num cômodo. E era complicado, né? Porque a gente tinha que ser tudo ao mesmo tempo. E nós éramos dois irmãos, né? Eu e o Adams. E quando minha mãe faleceu, eu lembro que, nitidamente, que o que aconteceu? O meu pai saiu da saidinha da cadeia e foi pro velório. Do velório, Ive, o meu pai vendeu tudo que tinha na nossa casinha, num cômodo, para comprar crack, né? Para comprar droga. E era bem complicado. E eu lembro que eu saí de mão dada com meu irmão de casa e a gente só foi com a roupa do corpo. E fomos para casa da minha mãe Samara, que é irmã da minha mãe. Então fui adotado pela minha mãe Samara. E eu lembro, como se fosse ontem, que se hoje em dia eu tenho a possibilidade de dançar, interpretar, apresentar, foi porque um dia ela chegou para mim e falou assim: busque o seu sonho, que a comida de casa deixa comigo. Então, só colocando um adendo na sua visão, né? A família sim é a base de tudo, a educação sim é a base de tudo. E se a gente tem a oportunidade de poder incentivar os novos, a juventude, para correr atrás dos objetivos pessoais, culturais, seja qual for, mas para o caminho do bem, é sinal que a gente vai ter uma prosperidade melhor lá na frente. Desculpa te interromper, só para dar esse adeus.
Nossa, mas você me chocou com essa história. Bacana. Muito mais valor ainda para esse homem destemido, corajoso que você é. Eu não sabia. Uhum. Olha quantos anos nós somos amigos e é um segredo agora, assim.
Revelado.
Muito obrigada, mas é exatamente isso, é incentivo mesmo da família. Impressionar, inclusive, né, de saber exatamente quem você quer ser, como que você quer ser. Então, meus pais sempre estiveram muito presentes na minha vida, mesmo eu, assim, sempre fui muito como precoce, sabe? Então, com 9 anos, eu já estava com meu dinheirinho, porque eu comecei a gravar, fazer publicidade, e o dinheiro começou só vem a nós, só entrar. Então, de uma certa forma, eu também contribuí dentro de casa, sabe? Com 16 anos.
Sim.
Eu comecei a contribuir com dinheiro mesmo. E quando você tem esse poder financeiro na mão, quando você tem esse poder de escolha, essa liberdade financeira tão cedo, você começa a fazer escolhas também do que você quer. Claro que, assim, eu sou uma pessoa, assim, eu brinco, eu sou uma pessoa meio caótica, porque eu quero tudo, né? Eu também, eu não sei escolhas, eu tô no gêmeos, eu sou capricórnio com gêmeos. Ai, que desgraça. Eu nunca sei o que quero, mas eu quero tudo. A minha mãe entrou!
Dona Rita! Beijo, Dona Rita! Maravilhosa!
Então, quando você tem essa questão da liberdade financeira, são tomadas de decisões que você faz, e essa coisa de você querer mais e mais e mais, e isso sim é dar poder e empoderamento para pessoas, principalmente negras, para que elas trilhem um caminho. Porque uma vez que eu ganhei grana, que eu tinha esse poder de escolha, que eu sabia o que eu queria, meu sonho era ter um carro, e aos 16 anos, mesmo sem dirigir, saber dirigir, sem poder tirar a carta, eu tenho esse meu primeiro carro, eu quero mais, aí eu quero viajar, aí eu tenho um sonho de comprar um apartamento, aí eu tenho um sonho de poder comer. Isso é muito revelador, é muito um alento que tem no seu coração, essa coisa da segurança. Ninguém me segurava com 21, 22, 25 anos. Aí quando eu fui morar na Rússia, né? Então, assim, depois de toda essa trajetória, aos 18 anos, que aí, por exemplo, de 9 anos até 18, eu gravei muita publicidade, muito comercial de TV. E aí, aos 18, nessa fase, entre 17 e 18 anos, eu saio da Leandro de Itaquera, sou convidada para ir representar a Vai Vai no concurso de Rainha do Carnaval. Quando eu
Gente,
saio desse concurso.
escutem essa história maravilhosa. Outra coisa que eu tenho que dar um adendo. Toda vez que eu vejo a Ivy Mesquita, me passa uma nostalgia muito gostosa, muito boa. Muito, você não tem noção. Porque quando minha mãe era viva, a Ivy, quando eu vi a Ivy a primeira vez na minha vida, foi no Sabadão Sertanejo. E ela dançava com um grupo chamado Arte Popular. E ela estava vestida de onça e dançava uma música que era Requebra bombom em nome do meu nome. As que quebra bombom em nome do meu nome. As que quebra bombom em nome do meu nome. Não era assim? Quebra
Todo
bombom em
mundo vai
nome do
descer pela
meu nome.
ladeira. Gente, aquilo
E
pra
aí,
mim.
toda vez que tocava essa música, minha mãe subia na cadeira e dançava. Então, toda vez que eu vejo a Ivy, me vem uma nostalgia muito boa, muito gostosa. E aí, o que que acontece? Então, a Ivy, bailarina, a Ivy modelo, também agregou a Ivy sambista, certo? E aí,
Exato.
prestem atenção, ó, Camila Carvalho tá te mandando um beijo, super sua fã, viu?
Que bom. Então,
E ó.
quando você tem essa questão do poder de decisão na mão e você começa a ter bastante visibilidade. Claro que eu estou dizendo isso porque nós somos artistas, mas isso eu
Sim.
também diria para uma pessoa que é jornalista, que é filósofa, que é advogada, que o mundo desbrava para você. Ele abre o caminho. Ele abre. Então, quando você tá nessa crista da onda, como realmente eu estava, e isso era 1999, não era nem 2000, você, tipo, assim, o mundo é meu, entendeu? E aí eu sou convidada para ir para Vai Vai. Eu nunca tinha colocado um biquíni de samba na minha vida, nunca, jamais. Porque até então eu só dançava descalça, dançar afro na ala de arcado lá na Leandro de Itaquera, na qual minha mãe era chefe de ala. E aí, a Vai Vai me mostra um outro mundo que eu não conhecia, que era o mundo do samba, passistas, rainhas, princesas e ganhando grana. Porque eu chego ganhando, né? Eu vou pro concurso, representando a Vai Vai e ganho. Eu levo aí a primeira princesa do carnaval. Por isso que eu falo, ali era um sonho, né? Eu não sabia o que era o concurso da Rainha do Carnaval. No segundo ano passa a ser um sonho, e aí você fica persistindo naquele sonho, sabe? Até você conseguir. E aí são os desdobramentos da vida que leva você, tipo, como que você realmente quer chegar nesse sonho? Aí você começa a conhecer as
Entendi.
pessoas, você acredita na sua identidade, você acredita que mesmo com seu jeito você pode. Aí você vai tentar uma comunicação melhor. Você entra educadamente e sai educadamente, cumpre até o final com o seu mandato, sabe? Então acho que são muitas coisas que as pessoas elas querem ter e também fazer e também não segue as regras do jogo, né? Para ter
Então,
também
Ivy,
sucesso.
a Ivy Mesquita, negra, modelo, bailarina, atriz, sambista, já era empoderada?
Sim, mas eu não sabia de todo esse meu poder, sabe? Você desconhece o poder. Hoje, mais velha, eu consigo lembrar das artimanhas e das estratégias que eu fazia e que eu tinha para poder sobreviver. Eu sou muito tipo o Maximiliano de calça, sabe? Assim. Então, eu chegava nos lugares também. E até quando você começa, tipo assim, não é por aí. Mas a gente usava de estratégias, mesmo que fosse para poder aparecer,
Total.
para poder todo mundo gostar de você, inconsciente. Aí às vezes também era consciente, mas é usar de estratégias. E você ver também o racismo na pele, porque nessas propagandas, era tipo publicidade da C&A. Vamos pegar 50 pessoas. Chegava lá, tinha 300 pessoas. 200 pessoas brancas e 100 pessoas negras. Você estava disputando com quem?
Os negros.
Com as 100 pessoas negras, né? Só com as 100, porque os 200, você não disputava em si, né? Com eles. Então, é aí também, pegando um pouco do ranço, do ecoar, que a gente vem falando durante séculos, por que que estourou, de repente, também tudo isso ontem? É isso, porque a gente tem que ficar disputando com outro coleguinha negro. Porque no final, de 300 pessoas que estão lá, e eles talvez vão pegar 150, só então você disputa com os negros, ou você não disputa. Não tem essa questão da oportunidade para todos iguais. Se vamos pegar 150, por que que não pode ser 75 e 75, sabe? Então, são coisas que eu fui aprendendo e crescendo e como e desviando para poder sobreviver diante essa sociedade que, tipo, te escolhe a dedo pelas condutas e também não te dá a oportunidade de mostrar exatamente quem você é.
Te escolhe a dedo e te oprime, né? Porque eu percebo que hoje em dia a gente ainda tem, né, como explanar a situação. Mas antes, vamos por eu como uma criança negra numa escola, eu era o neguinho do cabelo duro, né? Antes, olha, não, vai aí, o tizio. Então eram situações que a gente não tinha como nos defender.
Meu apelido era tizio.
Tizio, né? E a gente chegou uma fase da minha vida, hoje em dia eu tenho orgulho de ser chamado, de um dia ter sido chamado de Vera Verão. Mas as pessoas, a sociedade oprimia tanto a gente que tudo que era ruim era preto. Então, quando me chamavam de Vera Verão, eu achava que não estava querendo o meu bem. E realmente não queriam o meu bem, porque eles queriam colocar o negro contra o negro. E a gente era coisa ruim. E hoje eu tenho orgulho de ser chamado de Vera Verão. Então, ainda bem que a gente tem a possibilidade de hoje em dia de ter rede social, as pessoas estarem se informando melhor, para cada vez mais estar dando possibilidade de ouvir o lugar de falar para o outro. Então, prosseguindo. Você acha que você sofreu mais racismo por ser uma mulher preta, ou por ser apenas mulher, ou por ser apenas preta? Qual é o maior?
Ah, você já nascer mulher, já é menos... Volta uma casa para trás. Ponto.
Uhum.
Você nascer mulher negra, volta três casas para trás. Porque, além de tudo, negra tem um peso mil vezes maior do que ser só mulher.
Uhum.
Então, assim, eu fiquei pensando, se o Igor me perguntar sobre essa questão de racismo, na minha vida inteira, eu nunca levei muito essa questão a ferro e fogo, sabe? Tipo, só porque eu sou preta, só porque eu sou negra, não vão me contratar ou não vão... Eu nunca entrei nessa noia e nessa pira. Então, eu sempre fui fazendo, sempre essa questão da autoestima. Mas aí, ao longo dos anos, eu descobri que eu usava muito de estratégias e artimanhas para poder sobreviver, para poder aparecer. Então, você tem que fazer, cara, sabe? Você tem que ir lá e fazer, dar a cara a tapa, fazer acontecer. E aí, depois, você vai estrategicamente colocando os seus, fazendo com que as coisas... Claro que você nunca vai realmente conseguir 100% da forma que você realmente quer. Mas eu sou da pessoa que, tipo, eu quero fazer. Mas me dá a oportunidade também de estar e mostrar que eu sei, que eu tenho competência. Porque o que acontece, geralmente, é sempre ao contrário. Vou te contar duas situações. Tenho várias, mas a maioria delas acontece assim. Tenho a Min Produções. A Min Produções, geralmente, as pessoas ligam
para telefone, sabe, ou falam por e-mail. Para quem não sabe, a Min Produções é a empresa da Ivy Mesquita, a qual ela é dona, empresária, né? Que é uma empresa de entretenimento que cuida tanto de modelo como bailarino. Então, se você quer trazer novidade para sua festa, se você quer trazer novidade para o seu casamento, ou você tem uma reunião de negócios, ou simplesmente uma palestra, ela te traz o sonho. Você dá o sonho para ela e ela realiza. Mim Produções. Pode continuar, desculpa aí.
Eu faço acontecer mesmo. Eu gosto disso, né? Sou capricorniana, que quer fazer, quer acontecer. Então eu tenho muito essa coisa do fogo e eu tenho muita questão de pé no chão. Eu sempre fui uma pessoa muito pé no chão, nunca fiquei diz nas coisas. Então, é aquela coisa também de fazer plano a longo prazo. Eu sou uma pessoa que gosta de controlar as coisas, gosto de observar bem e não sou deslumbrada com as coisas porque eu sei que meu nome é trabalho. Em contrapartida, é isso. Por como que você realmente reage diante de situações como... Tenho a Mim Produções, as pessoas não conhecem quem é a dona da empresa, porque às vezes ou está falando com atendimento, que é o comercial, ou está falando por e-mail ou por telefone. Fecha o evento, você vai para uma reunião. Quando você chega na reunião... Ai, mas eu achei que a Ivy Mesquita iria vir. Aí eu falei, mas eu que sou a Ivy Mesquita, prazer. Nossa! Ai, eu achei que você fosse modelo. Nossa, eu não imaginava você assim. Juro, é a tal do racismo estrutural, entendeu? E como que você realmente desbanca isso e você, e ainda, depois disso, você ainda reage com convicção de que você é boa sem precisar dar carteirada, porque a maioria dos lugares tem que dar carteirada. Tipo, numa outra situação, eu chego para fazer uma reunião, saio cumprimentando as pessoas, tem pessoas que não querem pegar na minha mão, porque sei lá o que elas acham. Acho que, sei lá, eu sou a funcionária da empresa de carregadores, entendeu? Então, por que que existe essa reação intrínseca dentro das pessoas? Então, eu sou essa pessoa que, tipo, eu não quero ficar pensando no racismo, mesmo que o racismo esteja presente. Mas eu quero burlar eles e quero mostrar que a gente pode, que a gente sabe. E que, tipo, é possível fazer, é só você dar oportunidade. E é um pouco isso, tipo... O pior de tudo é quando você passa vexame na frente das pessoas. Eu fui num evento no jardim e você lembra que o meu carro é um Smart, pequenininho?
Sim, lembro.
E eu cheguei, dei o meu carro pro manobrista. Na hora de ir embora, era outro manobrista. Aí eles ficaram. E aí? E a gente, um monte de gente, era o final do evento, várias pessoas já esperando o carro. E a gente conversando, eu num bate-papo aqui no tete-a-tete. E aí eu, então tá, vou embora. Aí o cara com a chave assim, aí eu fui pegar. Aí ele, não. Aí eu, moço, me dá a chave do meu carro? Ele, não. Aí eu, mas como assim? Me dá a chave do meu carro, o carro é meu. Ele, não. Como você pode ter um carro desse? Na frente de todo mundo, sabe? Esse, para mim, foi o mais humilhante. Então, eu até me emociono, porque as pessoas, ela era uma mistura. As pessoas nos riam. O manobrista que pegou o meu carro no início e viu que eu cheguei com o carro. Começou, ele ficou rindo, achando engraçado o que o colega dele estava fazendo. Aí eu já subindo o fôlego, sendo desacreditada, vou no manobrista que pegou meu carro, grossa, porque aí você não, né? Tipo a tal da mulher negra, sempre raivosa. Mas é por razões que fogem do nosso controle. Quer falar pro seu amigo, me dá a chave do meu carro, porque foi você que pegou e você viu que o carro é meu e eu cheguei com o carro, e você sabe que o carro é meu. Quer que eu esfregue o documento do meu carro para vocês verem o nome? Então, são coisas do cotidiano que a gente não sabe que reação que vai ter, a gente não sabe como que a gente realmente vai se portar, porque a gente não espera isso. Mas é como que a gente combate o racismo. Então, é isso que eu vivo me perguntando, venho me perguntando, por que desacreditada, por que descrente? E aí, Igor, é o que você é, é o que eu estou tentando ser há 40 anos, ser corajosa, ser destemida, estar preparada, estudar mais. Essa quarentena está me fazendo repensar em várias coisas. Eu tenho me chicoteado um pouco, porque eu sei que eu posso mais, que a gente pode mais. Porque a vida inteira a gente vai ser cobrado, entendeu? A empresa nunca é minha, o carro nunca é meu. Se eu estou no meu, com meu marido ainda, que é branco, oh, pior ainda, porque nada é meu, tudo é dele.
É muito engraçado, Ibi, porque não desmerecendo a religião de ninguém, viu, gente? O intuito aqui não é a religião. Eu vou falar o que aconteceu comigo. Quando eu era católico, hoje em dia eu sou budista, né? Desde os meus 12, 13 anos de idade. Mas quando eu era católico, eu sempre fui homossexual. Tentei namorar algumas menininhas, mas eu sempre gostei de homens. E quando eu era católico, tinha festa junina, né? A festa junina da igreja. E eu lembro que eu queria dançar de vestido, né? Eu queria dançar de vestido, porque era uma vontade minha, né? Era gay, não assumido, porque eu era apenas uma criança. E eu queria dançar de vestido. E eu lembro que uma das moças não deixou eu dançar de vestido, né? O Thiago está dizendo que seu áudio está baixo, Ivy.
Eu já tentei arrumar. Você está me ouvindo?
Eu estou perfeitamente.
Eu também estou te ouvindo bem. Vou diminuir meu áudio.
Mas aí o que aconteceu? Eu me arrumei todo e no dia da festa junina eu fiquei de canto, né? Porque ninguém queria dançar comigo. Aí eu falei, poxa, mas será porque eu era menino, porque eu queria me de menino e tal? Bom, eu lembro que uma menininha branca pegou na minha mão pra dançar comigo. Uma menininha aleatória, ela só queria dançar. Eu lembro da mãe dela tirando a menina da minha mão e falando, você não tem que dançar com esse tipo de gente. E foi uma situação que me tocou tanto que eu pensei, eu tô falando uma de inúmeras que a gente passa pela vida inteira, né? Que me tocou tanto que, poxa, é uma criança, né? Nem tato teve. E eu lembro que uma das catequistas me pegou pela mão e falou assim, você pode dançar do jeito que você quiser e com quem você quiser, e dançou comigo. Então, realmente, é um assunto delicado, é um assunto que tem que ser falado, sim. É um assunto...
Eu tô na mesma página que você, tá? Oi? Eu tô na mesma página que você. Nunca, nunca na minha vida eu fui noivinha. Todos os anos eu esperava para ser a escolhida no prédio, porque eu só dançava no prédio, e nunca eu era escolhida. Eu nunca era escolhida pelos meninos, nunca nenhum menino queria dançar comigo. Fecha parênteses e volta.
Então, você entendeu? Então, assim, eu sempre vivi no mesmo tato que você. Eu sempre tive que usar estratégias para poder sobreviver. Não é nem viver, para poder sobreviver. Para poder trabalhar, para poder comer, para poder estudar. Se hoje eu estou aqui com todos os dentes na boca, podendo conversar com você numa live, podendo falar desse assunto, é porque eu tive muito, e você também, que fazer estratégia para estar aqui hoje.
Então, mas o nosso é complicado. Povo... É Mas complicado. O nosso povo hoje, graças a Deus, as nossas mulheres negras, as mães, os pais, eles estão ficando, têm ficado muito mais conscientes, estão conscientizando seus filhos de que eles são lindos, mesmo embora minha mãe dizendo que eu era linda, que meu irmão era bonito, meu pai, não cabia aparecer aqui naquele momento, há 40 anos atrás. Então, hoje essa questão da autoestima, do espelhamento, sabe, de você se ver, é muito importante, cara, você se ver. Eu não tinha, eu só queria ser a Xuxa. Não existia outra pessoa, só tinha a Xuxa. Então, hoje, ter uma Isa, ter uma Thaís Araújo, ter uma Maju, sabe, ter uma Michelle Obama, ter um
Uma Cacau
Orlando,
Protásio, uma Viola
tudo.
Davis.
Lázaro Ramos, Rafael Zulu, independente, a gente tem esse espelhamento para essas crianças que vão dominar esse mundão, para que isso se reflita e para que não seja mais uma escolha só pelo o que é mais fácil. Porque eu tô no samba, amo samba, mas você sabe que a gente não vive de samba. E não que seja ruim não viver de samba, é que justamente nós temos que ter muito mais alternativas de sobrevivência, entendeu? Se a gente vivesse só de samba e agora que não pode fazer samba, como que a gente estaria? Sabe?
É
Então, a minha
complicado.
é muito complicado que, assim, existe um mundo além do samba. E é essa que é a dinâmica e a forma que eu quero passar para os meus sobrinhos, para minha sobrinha, para as menininhas da Vai-Vai, de qualquer escola de samba, para uma que eu estou fazendo mentoria agora, que é uma querida, que é a Lana, está estudando inglês comigo, a gente fica no Duolingo fazendo disputas. Tenho os filhos da minha cabeleireira, Gabriela, sabe? E assim, a família reflete muito. Então, assim, às vezes a gente julga muito. A gente tem que parar de julgar. Não existe essa coisa do julgamento, sabe? É dolorido demais. As pessoas que julgam, elas perdem um tempo de ficar, tipo, arquitetando na cabeça quem ela é, por que que ela está aqui, por que ela tem esse carro, por que que ela tem essa empresa, mas, nossa, ela viaja todos os anos, nossa, mas ela mora naquele bairro, mas só tem ela de negra. As pessoas, elas ficam tentando arquitetar e pensar e ficar julgando tanto as coisas que elas perdem a oportunidade de conhecer as pessoas, sabe? De conhecer o
Vamos
melhor,
agora
de
para.
conhecer a história.
Que pode ser tão bonita quanto a dela. E que ela pode dar tanto valor quanto. E pode também agregar mais valores, adquirir mais experiências. E assim a gente pode viver unidos, né? Agora uma pergunta. Vamos para a parte polêmica.
Ah,
Não sei se
não.
vocês sabem, gente. Ai, tem. Tem que ter. Toda parte é polêmica. A Ivy, como eu também, eu sou casado e a Ivy também é casada. Ambos somos casados com brancos. E ambos somos casados, temos um relacionamento interracial, a Ivy com o marido dela, eu com o meu marido, e ambos, né, ambos maridos não são brasileiros. Ivy, três coisas que deve te machucar, que já aconteceu nesses anos que você tem de casamento, de união com seu marido, que já te chateou.
Uma eu acabei de contar aqui. A primeira coisa, que é o que me dá um sentimento muito dolorido, é que eu só estou com ele há 13 anos. E eu tenho 40 anos. E a minha empresa existe há 17 anos. E eu sou gente, desde que eu me entendo por gente, há 40 anos, e ele só está na minha vida há 13. Desde que ele entrou na minha vida, tudo que eu tenho, tudo que eu construí é dele. É por conta dele, quer dizer. O carro é dele, a possibilidade de eu
A
ter um apartamento
empresa dele.
é dele, as viagens que eu fiz antes de conhecer ele é porque ele que é gringo, que me banca. Então, assim, isso é uma coisa que dói, porque eu tenho uma história antes Daniel, pós-Daniel. É, pós-Daniel não, agora com Daniel. E tudo que a gente agregou junto, sabe? Então, para ele foi algo assim desbravador também, porque assim, branco que assume andar sem estar a quatro paredes com uma mulher negra, com uma mulher preta e assume isso para o mundo, ele é muito corajoso. Ele é muito corajoso. E foi uma coisa muito assim, foi tudo muito natural. Existiu paixão e ele me conquistou muito. Eu nem queria, mas é um cara que atravessou o país dele para vir, tipo, querer saber se realmente eu queria ficar com ele. E durou 3 anos, entendeu? Essa conquista. Então, assim, não é que, ah, eu prefiro homens brancos também, não. Eu gosto de homens. Mas O cara é muito parceiro, o cara é muito, ele é muito incrível, sabe? Então, esse é um ponto, porque muitas pessoas julgam. Pra mim, é que eu sou uma pessoa muito reservada, né, Igor? Poucas pessoas sabem da minha vida, assim, em particular, porque eu não gosto de ficar expondo muito. Mas nunca ninguém veio perguntar cara a cara, ai, você é uma mulher negra, por que você é casada com um branco? Mas pra minha mãe já perguntaram. Fala aí. Fala aí, a minha mãe leva várias na cara, dizendo, ai, o meu amigo lá do baile disse assim, ai, a sua filha é tão empoderada, fala de negritude, por que ela é casada com um branco? Então, esse é o ponto, entendeu? É, fui tocada, amor, e meu primeiro namorado foi negro, o meu segundo namorado foi um japonês, e meu terceiro namorado é ele, que é um loiro, não é suíço, não é da Suíça, não é francês, não é americano e não é alemão. Ele é irmão, é aqui do ladinho da gente, é argentino, entendeu? E assim, tanto
essa é a parte que... engraçada, sabe por que é a parte engraçada aí? Eu sou super alegre, sou super extrovertido, sou super pra frente, mas eu tenho minha parte reservada. Vamos supor, hoje você soube que eu era adotado,
né? Choque.
E somos amigos há anos. E aí o que acontece? O que eu acho engraçado é quando as pessoas te cobram de algo que não diz respeito a elas, e muito menos tentaram entender. É a famosa empatia, se colocar no lugar do outro. E aí, o que que acontece? A gente... Vou dar um exemplo. Teve no dia do meu casamento, já teve hackers me alfinetando. E um desses hackers falou assim pra mim, é engraçado, seu marido nunca aparece. Por quê? Você tem vergonha dele? Aí eu respondi assim pra ele, eu falo, engraçado. Do mesmo jeito que meu marido não aparece, minha mãe também não aparece, meu irmão também não aparece, meu primo também não aparece, porque o Instagram, além de ser meu, é um Instagram profissional, é um Instagram que impulsiona a minha carreira, seja ela como ator, como modelo, como apresentador, entende? Então, não é cabível meu marido ou qualquer tipo de familiar meu ali. E o que eu acho engraçado é que focaram no meu marido, porque ele é branco e americano, né?
Então, é porque causa curiosidade.
Uma coisa é causar curiosidade, outra coisa é causar maldade. E mesmo assim, eu acho que a gente tem que colocar a palavra empatia neste lugar. Porque eu também não vou perguntar para uma lésbica porque ela prefere mulher do que homem. Cada um sabe onde seu calo aperta, o que está acontecendo. Se caso ela me der essa oportunidade de conhecê-la melhor, eu vou saber. Sim. Então é complicado. Pode falar isso.
Não, exato, é complicado. As pessoas, é aquela coisa do voyeurismo, né? Todo mundo quer saber por onde você anda, como que... vou te falar uma coisa. Cada foto que eu posto com o Daniel, ou qualquer coisa que eu posto com ele, dá tantas curtidas. Qualquer coisa que eu faço com ele, é assim, ó... O stories bomba, tudo bomba, porque as pessoas têm essa questão da curiosidade. Mas é muito importante as pessoas saberem que existe vida antes do homem branco, que não é o meu salvador. Nós somos parceiros, hoje nós somos parceiros, mas assim, eu também fiz um evento grande, para uma marca grande, que eu contratei uma mulher negra, e quando ela chegou lá, me viu, ela não acreditava que eu era essa mulher branca, que eu era essa mulher negra que contratei ela, que o cachê era muito bom. Não vou falar marcas, não vou falar o nome da pessoa, porque a pessoa é conhecida. E aí, depois, quando ela saiu, que viu meu carro de novo, ela, mas com quem você é casada? Ai, mas me conta mais sobre a sua vida. Isso é muito constrangedor, cara. Tipo assim... Existe uma batalha, uma história de vida. Essa coisa do julgamento que é muito ruim. As pessoas, elas perdem muito tempo fazendo isso. E aí, assim, três coisas. Uma é isso, tudo é Daniel. A terceira coisa, restaurante. A gente chega, bum. Somos o centro das atenções. Qualquer lugar, qualquer restaurante. Estados Unidos, quando a gente viaja, anda de mãos dadas. Mas... ok, né? Existe toda uma cultura lá. a quantidade de mulheres negras que vem perguntar pra gente, mas como que é possível? Mas da onde que vocês são? Vocês não são americanos? Não, não é possível, mas vocês andam assim no seu país, de mão dada? Isso pra mim é novo, né, também. É uma coisa que não existe isso lá nos Estados Unidos, né? Que nem hoje todo mundo ontem resolveu discutir e falar sobre a questão do racismo. Então, lá nos Estados Unidos é o seguinte, tipo, tem o bairro para black e o bairro para white. E eles não se casam, eles sabem qual é o lugar deles. Então, lá é revelado, eles sabem por onde andar. Aqui no Brasil, a gente nunca sabe quando vai acontecer uma merda. E o tempo todo é isso. Eu chego em qualquer lugar com o Dani, olha lá, a putinha, né, usando esse... A putinha que pegou o gringo. Cara, é muito dolorido. E sabe isso quando acontece? Eu não ando mais. Olha uma estratégia para todas as mulheres negras. Sabe onde que eu não ando de mão dada? Passo longe, aliás, nem vou nesse bairro, Rio de Janeiro. Copacabana. Eu não posso andar em Copacabana. Eu queria muito que o Dani estivesse aqui. Eu não posso andar em Copacabana de mão dada com meu marido, porque eu sou violentada nos olhares, Igor. Você não tem noção como a gente é violentado, como nós somos escrachados. Qualquer lugar que a gente entra, como as pessoas... Talvez isso tenha mudado, porque faz 3 anos que eu deixei de ir para Copacabana. Eu acredito que não mudou ainda, mas... É um lugar que, estrategicamente, eu e o Daniel falamos, não vamos mais vir aqui nesse bairro, ok? E assim, a gente vai para o Rio de Janeiro todos os anos, a gente não vai para Copacabana, tá?
O Ivi, uma...
Por quê? Só voltando, por quê? Porque é aquilo que normatizou. É o bairro onde que tem muitas mulheres que fazem programa, que tem bastante garotas de programa. E logo, um homem que é gringo andando na mão. É muito violento. É muito violento você colocar todo mundo no mesmo pacote. E mesmo que, tipo, fosse, não é assim que tem que tratar as pessoas. Eu bato na tecla do respeito, sempre. Eu bato na tecla do respeito, do não julgamento. Não julgue as pessoas, porque elas têm muito para te oferecer, tem muito para poder ensinar, tem muito para poder compartilhar, cara, sabe?
E Ivi, além de tudo, acredito que o Daniel passa pela mesma coisa que o Chad, tadinho. E eu digo isso, que nós somos pessoas de fibra. Você é uma mulher de fibra e eu acredito que eu também. E eles têm que saber lidar com a nossa fibra. Então, exemplo, tem uma vez que eu estava na Grécia e eu estava voltando de Mykonos, né? E eu estava na fila do aeroporto para vir embora para o Brasil. Então, estava aí meu marido e eu estava com a minha mala, ele estava com a dele, a fila lotada, e eu era o único negro da fila, né? Aí meu marido falou assim, amor, segura minha mala que eu vou até o guichê para tentar fazer um upgrade para a gente não pegar fila. Falei, ah, beleza, segurei a mala. Quando ele voltou, ele continuou no celular, mas ele não continuou no celular, porque ele continuou no celular porque ele estava trabalhando, então ele nem se ligou na situação. Então ele continuou no celular e eu levou nas duas malas. Quando eu levei as duas malas, as pessoas me olharam tipo, ah, sim, agora está explicado. Aí eu parei, no olhar, elas mostraram isso. Eu parei, deixei a fila andando e a minha parte da fila ficou maior, porque não andava. Quando eu vi uma distância bem boa, eu cheguei pro chat e falei, ei, pra todo mundo ouvir, você tem empregada? Não. Então pega a sua mala agora e aproveita e leva a minha. Foi algo um pouquinho grosseiro da minha parte, porque meu marido nem se ligou nisso. Tadinho, a culpa não era dele, né? É o racismo segregado, aquela situação toda que a gente já sabe. Mas eu tive que me impor para as pessoas saberem com quem está falando e para quem está olhando. Então, muitas vezes, a gente tem que, infelizmente, ser grosseiro ou de tomar atitudes um pouco mais enérgicas para as pessoas poderem respeitar a gente. Porque é a única maneira que a gente vê de respeito. Porque até te conhecer em si, porra, é complicado.
É muito complicado. O Dani, quando chegou no Brasil, ele não existe... Assim... A Argentina tem uma história diferente de sobre escravidão lá, né? E não tem, eles não têm histórico de negros, né? Não teve negros que foram para a Argentina. A história deles de racismo é com as pessoas que eles chamam cabecinhas pretas, que são as pessoas mais do norte da Argentina, que são quase bolivianos.
Okay.
Que eles chamam de negros. Mas os negros são os nossos bolivianos, que a gente chama de moreno jambo. Entendeu?
Isso.
Aí eu falei, olha, muitas coisas, quando ele decidiu desbravar o mundo, sou brasileiro, quero morar aqui. Falei, ó, tem muitas coisas que você vai conhecer, que você não conhece, que você vai sentir na pele, e eu vou te avisar isso, porque é muito real, e eu não sei como, de que forma que você vai reagir. E ele, não, essas coisas não existem, porque a gente se conheceu fora do Brasil. Então, fora do Brasil, tem um outro approach também. Tem racismo, a gente se conheceu na França, em Paris, a nossa história começa em Paris, a cidade do amor. Lá tem muitos negros, mas também é igual aqui, entendeu? A França mama tudo da África há anos, mas não querem os negros lá. É muito louco, né, essa história. Mas aí, quando ele chega aqui, passa 2 meses, 3, 4, 1 ano, e aí ele vê os olhares no shopping, a gente entra no shopping, só querem falar com ele. O Dani chegou aqui com uma mão na frente e outra atrás, ele não tinha um real. Eu que sustento esse homem há muito tempo, muitos anos, entendeu? Muitos anos, que, sei lá, 2, 3. Então, é isso também. É muito louco isso. Tipo assim, quão parceiro nós somos hoje, mas, tipo, me diga como vocês realmente começaram. Porque é isso, o carro era meu, o apartamento era meu, tudo era meu, mas na visão das pessoas, da porta da minha casa para fora, era tudo dele. E aí ele começou a sentir. Então, assim, ou seja, ter uma relação interracial, o cara tem que ser muito corajoso, tem que desbravar mesmo, tem que saber que vai passar por isso, porque os amigos chacotam ele. Nossa, mas você... Aquela, a sua esposa, nunca ninguém acha que eu sou a esposa dele. Então, quando tem um jantar com todas as esposas, sou a única negra da mesa. Todos os amigos gostam só de loiras, só tem mulheres loiras. É muito foda. Então, ele tem que passar por vários apuros também, entendeu? Inclusive de aceitação entre amigos. Mas a gente é muito discreto, a gente é muito tranquilo. Então, não vai para essa coisa do embate. Até mesmo porque não tem embate. A gente leva a vida muito naturalmente, sabe? Mas ele também sofre, porque ele sofre quando as pessoas... A moça que trabalhava aqui em casa. 3 casos eu tenho das que trabalhavam aqui em casa, e hoje eu sou aqui, ó, na quarentena, tendo que fazer comida, tudo. As moças trabalhavam aqui em casa... Quando eu abri a porta a primeira vez, porque tudo é pela agência de serviços, né? Contrata a moça para limpar. Quando eu abro a casa, elas não acreditavam que eu era dona da casa. Quando contratamos a mulher, 4 anos eu fiquei aqui, meu, eu só segurei essa mulher 4 anos, porque ela era muito boa, cara. Ela fazia uma comida sensacional, todo mundo conhecia a Nelly. Ela só ouviu o Daniel, ela só queria ouvir o Daniel. E o Daniel viaja pra caramba. Então, quando o Daniel ia viajar, quando o Daniel vai vir? Eu falei, Nelly, o Daniel não vai vir. Eu que estou aqui 2 semanas com você. Você pode, por gentileza, fazer o que eu estou pedindo? E, Igor, quem me conhece sabe que, assim, eu não sou amores, eu sou uma pessoa muito intensa, eu quero que as coisas se resolvam, eu tenho essa coisa da responsabilidade, muito aflorada dentro de mim. Mas eu não trato as pessoas mal, nunca na vida. Mas, cara, aquilo começou a me irritar, porque, assim, eu que pagava ela, entendeu? Ela não sabia, mas eu que pagava ela. Então, você tem que ficar dando carteirada, é muito chato. Tudo na vida, nesses lugares onde as pessoas, teoricamente, descreditam você, eu tenho que ficar dando carteirada. Olá, eu sou a Ivy, que sou formada na PUC, que tem uma empresa assim, né? Quase tem que ficar mostrando a conta bancária. É muito chato isso. A coisa mais chata é ficar dando carteirada para você, quando está com seu marido, você não é, que nem J11, entendeu? J11, Danive. Somos assim, mas existe uma vida, entendeu? Que juntos a gente se agrega, como você se contribui com muitas coisas para o chat contribui muitas coisas para vocês, vocês sonham juntos, a gente planeja junto. É isso que as pessoas, elas têm que entender, que, assim, é um amor e é além do amor, é trabalhar para que a relação perdure e que você também ensine, conscientize as pessoas, Sabe, é um pouco isso. Eu e o Daniel, a gente faz isso. Inclusive, semana retrasada, a gente falando com o síndico aqui do prédio sobre isso. Falando, é complicado, assim, tipo, só tem eu de mulher negra no meu prédio, mas até aí, como que você realmente tipo, conscientiza ou traz para ter mais pessoas, para que o ambiente não seja um ambiente onde você está sempre sozinha. Nos aviões, quando você viaja, é só você sozinho, o tempo todo. Você nunca se vê, porque onde que estão os negros? Não estão viajando. Hoje estão morrendo, entendeu? Lembrando que a gente não tem ministro da saúde. Agora que eu lembrei.
Então temos ministro da saúde... A cultura está indo por água abaixo, que é a nossa classe, mas vamos lá. Ive, nós temos 4 minutos e a gente tem que fazer um bate-bola. 4 minutos.
Opa,
aí você tem que fazer um bate-bola, gente, eu vou explicar novamente. Vocês que acompanham o Max Papo, vocês sabem que é um dialeto meu, que eu gosto, eu, Igor Maximiliano. Então, o nosso quadro que vocês adoram também é o Bate-Carteira e o do Aluguel. Deixa eu explicar mais uma vez. Bate-Carteira. Para mim, todos nós sabemos que na marginalidade não é uma coisa boa, mas como uma forma de piada, uma forma gostosa de trazer leveza, no meu dialeto é uma coisa boa. Então, bate-carteira seria aquela coisa, nossa, hoje eu vou trabalhar por um cachê muito bom, então bate-carteira. Nossa, hoje eu beijei um menino muito lindo, que bate-carteira. Nossa, eu vou comprar uma casa que tem 3 metros, que bate-carteira. O do aluguel é uma coisa ruim. Por quê? Porque a gente sempre está contando as moedas para o aluguel. Então é assim. Nossa, hoje eu não estudei muito. Não sei se eu vou passar na prova. Ixi, do aluguel. Olha, hoje, infelizmente, você vai ficar com a menina feia porque eu tenho que pegar a bonita. Ai, é do aluguel. E assim vai. Então tá bom? E Mesquita, okay. A política do Brasil é bate-carteira ou do aluguel?
Do aluguel.
Do aluguel.
É que tá muito óbvio, a gente não precisa falar. É do aluguel.
A saúde mental do negro. Quando eu digo a saúde mental, gente, não tô dizendo de loucura. Eu tô dizendo dos traumas que a gente sofre no dia a dia e desde criança. É do aluguel ou bate carteira?
Tá, mas assim, tá do aluguel, então bate carteira. Muita gente acendendo... E muita gente piorando, mas por conta da situação que a gente está passando. Mas é meio a meio. Tem mais pessoas crescendo do que piorando.
Seus amigos, a maioria, te assume como amiga independente da situação. É bate-carteira ou do aluguel?
Bate-carteira.
Bate-carteira. Boa. Rita, dona Rita, é bate-carteira ou do aluguel?
Bate carteira! Maravilhosa! Bate carteira!
Bom, a gente tem exatamente 1 minuto e 54. A gente conversou e foi maravilhoso. Deixa eu dar os meus 50 segundos de encerramento. Ive, muito obrigado por me permitir te conhecer. Muito obrigado por ser uma inspiração na minha vida. Muito obrigado por ser essa mulher preta, determinada, destemida, corajosa, bonita, leal, competente... E que cada vez mais agrega valores na minha vida e que eu adquiro cada vez mais experiência com você e tenho certeza que muita gente tem o mesmo por você, porque é uma mulher que simplesmente, antes de, como você disse, julgar, quer conhecer. Muito obrigado, te amo muito, tenho muito orgulho de ser seu amigo. Agora você tem exatamente 1 minuto e 10 para dar suas considerações finais.
Igor, muitíssimo obrigada. Você, eu te devolvo todas essas palavras, esses adjetivos incríveis de pessoa destemida, corajosa. Você, no momento de semana passada, você me pegou num momento muito triste e você, mesmo com toda a sua espiritualidade, você me deu uma levantada. Eu meio que fiz um pouco de detox. Não quero mais ficar focada nessa questão da política porque estava me envolvendo muito. Você é muito espirituoso. Eu me identifico muito com você porque nós somos muito uau, né? Com essa coisa da energia. A gente tem uma energia muito de que não se cabe dentro desse corpo e tem que aflorar e ir além. Porém, a gente tem responsabilidade, a gente sabe como chegar, como sair. Então, é um orgulho muito grande ter a possibilidade de ter te conhecido. E eu te falo,
9 segundos.
9 segundos?
5.
Te amo. Nunca julgue, só.